Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bom dia, 8 horas e 38 minutos. Está começando o nosso Café com Entrevista. Essa conversa que vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. E aqui, além das notícias diárias, né, a gente tem essa oportunidade também de outras informações aqui no nosso Café com Entrevista. Você pode acompanhar pelo rádio em 89,9 FM, pelo site radiofreigalvão.org.br, pelo nosso aplicativo Rádio Frei Galvão e também lá pelo YouTube, gente. Isso mesmo, pela telinha aí do computador, do celular, pelo Rádio Frei Galvão. É só buscar lá. Agora, se você tem dúvidas, gente, sobre o nosso assunto hoje, que é direito dos estagiários, mande pra gente no nosso WhatsApp 99611-8989. Hoje, dia 18 de agosto, é celebrado no Brasil o Dia do Estagiário. O estágio surgiu como uma forma de integrar estudantes ao trabalho, permitindo aprender com a prática. E desde os anos 1970, o Brasil vem tentando organizar essa experiência de maneira mais justa e pedagógica. E atualmente, a legislação garante direitos importantes. E é sobre os direitos dos estagiários que nós vamos falar hoje, com a ajuda da advogada trabalhista, doutora Isabel Moreno, que está aqui conosco. Bom dia, doutora. Muito obrigada por ter vindo.
Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite novamente, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
Dia do estagiário, a gente já começa parabenizando aqui, né, todos que estão ligadinhos na gente. E é uma data importante, né, para relembrar a importância desses queridos nas nossas vidas, né?
Queridos e necessários na nossa vida. Os estagiários, de relevância, a data hoje, né, escolhida para essa comemoração, na verdade, nós temos que comemorar a educação. E não se esquecer que quando a gente fala em estágio, a gente não está falando de mão de obra barata. A gente está falando de qualificação profissional, a gente está falando de oportunidade, a gente está falando de ensino supervisionado. Então, muitos profissionais, empresas, profissionais liberais e ONGs e diversas, né, tomadores, né, esses que deveriam ser o centro ali, né, as pessoas que supervisionam esses estagiários, acolher esses estagiários na consciência legal, como a gente vai falar aqui algumas coisas, de que essas pessoas, não só jovens, né, porque hoje os adultos também são estagiários, né, e nós temos estagiários de todas as faixas etárias, mas que são profissionais em desenvolvimento. E a qualidade desse estágio, posso te afirmar que é determinante para a qualidade do serviço que vai ser prestado para a população em geral.
E para começar, qual a diferença entre um estágio e um trabalho formal?
O estágio, ele não tá regido pela CLT. Ele não é um contrato de trabalho. Ele é um ato educativo supervisionado com a legislação especial, que já sofreu mais duas alterações desde a primeira lei. Então, ele não tem férias, ele tem a partir de 12 meses, a gente vai falar sobre isso. Ele não tem INSS, ele não tem 13º, ele não tem horas extras, mas ele tem outros direitos que são compatíveis com o trabalho que está sendo realizado ali. Porque o que ele faz no ambiente de trabalho é desenvolver competências profissionais. Ele não está ali substituindo um trabalhador. Ele está ali para aprender o ofício pelo qual ele está estudando. Tanto que o contrato de estágio, o termo de compromisso de estágio, ele não é feito só entre o estagiário e quem está ensinando, mas precisa de um terceiro interveniente, que é a instituição de ensino. Então, ele difere, ele não é realmente um contrato de trabalho comum, como a gente está acostumado, vínculo empregatício.
Inclusive, uma das regras dentro da lei é de que o estagiário não possa trabalhar sozinho, como você bem citou. Tem que ter alguém ali para supervisionar, né?
Sim, porque ele não é um trabalhador, né? Ele não é um trabalhador comum. Ele é um aprendiz, que também não é o aprendiz que a gente está acostumado. Aprendiz, o aprendiz é um contrato de trabalho mesmo. Uhum. Ele trabalha, pode ser menor, né? A partir dos 14 anos nessa condição, mas realmente é um contrato de trabalho, mas um contrato de trabalho profissionalizante. O estágio não, é um ato educativo supervisionado. Então, na verdade, ele vai para esse ambiente de trabalho para desenvolver as competências às quais ele tem a teoria lá, seja no ensino técnico ou no ensino superior.
Tá, e o auxílio transporte, não, é o Bolsa Auxílio, né? Ele é um dos direitos aí, o valor mensal que o estudante recebe da empresa durante o período da realização do estágio. É, essa remuneração, essa Bolsa Auxílio, ela é obrigatória? Esse estágio não remunerado, como a gente diz, ele é permitido?
Sim, o estágio ele pode ser remunerado ou não remunerado. A gente fala que é obrigatório ou não obrigatório. O estágio obrigatório é aquele que a carga horária que a instituição de ensino determina como o limite de horas dedicadas à profissionalização, é para que ela se conclua o curso. Por exemplo, fisioterapia, medicina, direito e outros, né, outras faculdades de nível superior que exige a prática, nutrição, que exige a prática da teoria que está se adquirindo na faculdade. E o não obrigatório, porque o estudante, o profissional, ele pode buscar se qualificar na área de formação teórica dele fora da faculdade. Os estágios, o estágio que ele pode não ter remuneração, pode não receber o bolsa, é o estágio obrigatório. Então, quando a faculdade determina que aquela carga horária ela é obrigatória, ela vai se credenciar, é isso que acontece, celebra-se o termo de compromisso com essas instituições, e esses alunos eles são direcionados à prática dentro de uma determinada carga horária daquele período e sem remuneração. Quando o estágio é obrigatório, ele pode ser sim sem remuneração. Nos estágios não obrigatórios, a Bolsa Auxílio ela é devida. Exatamente para que não se vire uma mão de obra barata, para que não se substitua trabalhadores no ambiente de trabalho sem qualquer contraprestação.
A jornada de trabalho permitida também ela é reduzida. E uma curiosidade, ela é reduzida ainda mais em semanas de prova?
Sim, ela é reduzida até pela metade nas semanas de prova.
Se, por exemplo, só para te interromper, se o estagiário ele tiver uma semana de prova ali um pouco mais puxada, ela tem o direito...
Ele tem o direito de ter a carga horária reduzida pela metade. Sim, e os horários sempre compatíveis, não podem nunca atrapalhar o período de aulas teóricas.
Sem medo de ser demitido, ele pode pedir isso?
Com
e se de repente a empresa não gostar e mandar embora, ele tem os direitos dele?
Então, é que assim, não é o exatamente, ele não é um contrato de trabalho, né? A empresa, ela não tem essa, eu não vou. Porque se a empresa desvirtuar ou não respeitar a lei do estágio, o termo de compromisso, aí vai acontecer a configuração do vínculo empregatício. Ele deixa de ser estagiário e ele passa para um regime jurídico de vínculo empregatício. E ela vai sofrer todas as sanções, né? As consequências decorrentes de um contrato de emprego, que aí é pagamento de salário compatível com a categoria, horas extras, depósito de fundo de garantia, rescisão do contrato de trabalho. Mas é lógico que tudo isso precisa ser provado, né? E isso é muito comum. Desvirtuamento do contrato de estágio é muito comum. Porque a empresa passa, esquece que aquela pessoa, né, que aquele jovem ou que aquele adulto, ele é um profissional em formação, ele está ali para um ato educativo e passa a tratá-lo exatamente como os outros funcionários, com os regimes. Ah, Isabel, mas não tem horário? Tem, com a carga horária específica, né? Os anos finais do ensino fundamental podem fazer estágios profissionalizantes e eles têm uma carga horária de 4 horas semanais. Então, você não pode exigir que nos 4 anos finais do fundamental trabalhe 6, trabalhe 8, sob pena de configurar realmente o vínculo empregatício, né? Por exemplo, no ensino técnico, no ensino superior, você tem uma carga horária de 30 horas semanais. Então, sim, passando disso, ele vai ter direito às horas extras? Não, na verdade, ele não pode passar disso. Sob pena exatamente de desconfigurar o contrato de estágio.
E em termos de benefícios trabalhistas, alguns não são obrigatórios, como, por exemplo, 13º, como você bem já citou, mas quais são? Vale transporte, férias?
Isso, as férias, elas são devidas nos contratos de estágio, né, de 12 meses, a partir de 12 meses, 30 dias. Esse período ele é remunerado, né, com a bolsa, ele deve ser remunerado. Ele vai ter direito ao vale-transporte, ele vai ter direito a um seguro obrigatório. Esse seguro obrigatório ele foi inserido, se eu não me engano, em 2018 ou 2022, exatamente porque para acidentes pessoais, às vezes no local de trabalho, como ele não é segurado da Previdência Social.
Ah, tá.
Esse seguro, ele visa aí conceder qualquer tipo de indenização, né? Ou amparo em caso de um acidente, em, sim, caso de alguma eventualidade, de uma fatalidade.
Vale alimentação e assistência médica não são obrigatórios.
Muitos locais não são, mas em alguns lugares são. Oferecem, sim. Faz parte, às vezes, do termo de compromisso.
Tá certo. Olha, a gente vai para um breve intervalinho aqui, que já deu o nosso momento do primeiro bloco, para a doutora tomar uma aguinha, um cafezinho, você também, e volta aqui, tá? Com suas dúvidas e para a gente continuar conversando e parabenizando os estagiários pelo seu dia. A gente volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Acompanhe a Frei Galvão FM nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Siga, inscreva-se e compartilhe. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
O Santuário Frei Galvão se prepara para celebrar com você a festa dedicada ao primeiro santo brasileiro. Festa de Frei Galvão 2025. Com tema: Com Frei Galvão cultivemos a paz com toda a criação. E o lema: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Inspirada no carisma franciscano, a festa 2025 destaca a íntima conexão entre paz, fraternidade e cuidado com a criação. Participe deste momento especial conosco. Festa de Frei Galvão 2025, de 16 a 26 de outubro, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Mais informações: santuariofreigalvão.com.
Festa de Frei Galvão 2025. Oferecimento: Instituto Paulo Kobayashi, Instituto ID Mais Vida, Prefeitura de Guaratinguetá e Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de São Paulo.
Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
De volta com o nosso Café com Entrevista, hoje celebrando o dia do estagiário, falando dos seus direitos. A gente vê muita dica aí para os estagiários, como se destacarem, como conseguir o primeiro estágio, que é um momento muito satisfatório na vida do estudante, mas que, como já foi dito aqui no programa, muitas vezes é tratado como se fosse ali um funcionário comum, e não é um aprendiz, ele está ali para aprender, para errar ainda. O pobre do estagiário que toma toda conta como quando alguma coisa dá errado, não é? Vira até meme, a gente vê alguma coisa errada lá, o estagiário. Não, eu conheci estagiários, assim, muito bons pelo caminho. Inclusive, doutor, uma curiosidade, no antigo trabalho meu, eu era chamada de Nossa Senhora dos Estagiários.
porque eu abraço assim mesmo, sabe? Eu fico com peninha, eles são mais novos, eles estão ali para aprender. Então, realmente, a gente tem que cuidar com carinho. Agora, doutora, eu gostaria de começar esse bloco aqui com uma dúvida que não tá em lugar nenhum, uma dúvida da minha cabeça.
É.
Que recentemente eu tenho visto por aí vagas de emprego, anúncios de vaga de emprego, assim, estagiário. Estagiário de balconista de padaria, de repositor de supermercado. Pode, é comum. O estagiário não tem que estar ligado a algum, não tem que estar fazendo algum curso.
Tem.
Como isso?
Não, isso não pode. Isso é ilegal. Isso é passível de denúncia, inclusive, junto ao Ministério Público do Trabalho.
Uhum.
Tá? Não são. A gente tem que distinguir que a lei de estágio, ela fala. É ato educativo. Uhum. O que é ato educativo? O estágio ele precisa ter a finalidade com o curso teórico que o estudante, que a pessoa está cursando. Né? Então, por exemplo. Você é estudante de fisioterapia,
uhum.
né? E você tá lá apertado na sua casa. Vamos mudar a situação agora. Você é um estudante de fisioterapia, você quer fazer um estágio não remunerado, não obrigatório, porque, né, você tá afim de ganhar uma bolsa, de você tá afim de aprender, você precisa, né, de conhecimentos lá na fisioterapia, exemplo. E aí, de repente, aparece uma dessa. Ah, não, peraí, eu tô precisando de um trabalho aqui. Ah, estagiário de balcão de padaria. Não, isso não existe, estagiário de balcão de padaria.
A impressão que eu tenho é que a empresa faz isso para poder pagar um salário menor pro funcionário.
É a precarização da mão de obra. Isso, a precarização, ela vem em vários aspectos. Ela vem através da pejotização, ela vem através do desvirtuamento do contrato de estágio. Ela vem vendendo a ideia de que, ó, você é estagiário, você é aprendiz, vem cá, você ganha menos, né?
Uhum.
Por que não se paga? Ah, estagiário vai começar ganhando um salário absurdo. Ele é um aprendiz e ele não está ali para a finalidade do trabalho. Ele tá ali para aprender. Então as pessoas se esquecem quando Nossa Senhora dos Estagiários. É mais ou menos isso. Porque que você realmente precisa acolher esse estudante, porque você é o mentorado. Então, você tem que tratar o estagiário não como o escragiário, né?
Ah,
não como
boa.
A mão de obra é barata. Você tem que tratar o seu estagiário com um profissional em desenvolvimento, que você se dispôs ali a ajudar, a trabalhar ali no seu ofício, no seu ambiente de trabalho, né? Mas visando o desenvolvimento das competências práticas.
Uhum.
Então, por exemplo, no escritório de advocacia, né? Por que estagiário faz muita atividade burocrática? Porque faz parte do dia a dia de um escritório de advocacia,
uhum.
né? O estagiário, ele não tá lá para limpar meu banheiro. O estagiário, ele não tá lá para ficar fazendo faxina na cozinha. O estagiário, ele vai fazer a parte burocrática, mas eu preciso levá-lo em audiência, ele precisa fazer peças processuais, ele precisa de um momento de discussão teórica no escritório, uhum. com os profissionais. E isso em todas as áreas, né? Um estudante de nutrição, de medicina, ele vai colocar os conhecimentos teóricos em práticas dentro de um ambiente, né, específico para aquilo.
E após aquele período, que é de no máximo 2 anos...
De no máximo 2 anos.
Ele pode ser efetivado, ele pode continuar na empresa,
aí,
né?
Ele pode. Aí ele já passa a ser tratado como um profissional.
Uhum.
Ele já é um profissional, né? E como um profissional e com vínculo empregatício, ele vai ter todos os direitos decorrentes ali da categoria da profissão.
E aí é complicado, porque de repente alguém está fazendo faculdade, não consegue um estágio na área, precisa trabalhar e aí gasta o seu tempo com uma vaga como essa, por exemplo, e ele acaba saindo da faculdade sem as experiências, embora tenha, né, o estágio obrigatório, como a gente diz, a carga tem que cumprir uma carga ali, né, horária.
Cada curso tem a sua designação obrigatória da carga horária. E aí o que acontece? Muitos, para, né, sustentar a faculdade,
uhum.
sustentar a família, acabam trabalhando e fazendo esse estágio obrigatório de uma outra forma, né, fora do horário de trabalho. Porque exatamente dentro das 44 horas semanais que ele trabalha num contrato de emprego normal, ele não vai ter tempo, por exemplo, para fazer um estágio não obrigatório, né, para cumprir uma carga horária
Sim.
de 6 horas.
Então, a gente precisa primeiro mudar o olhar dessa... Parar de querer precarizar tudo, né? Parar de querer
fugir. E é bom saber que isso pode ser denunciado,
pode,
né?
Pode. Tipo, vamos voltar pro ajudante lá de padaria. Uhum. Se ele não for um técnico profissionalizante aprendiz do padeiro, ele não tem que estar lá no balcão da padaria.
Olha só.
Olha a situação.
Outra dúvida, doutora. Estágio, tem uma vaga de estágio lá. Normalmente o estágio, ele é para quem já se formou recentemente, para quem está ainda se formando. Eu já me formei faz tempo, mas sou desempregada. Eu posso me candidatar para aquela vaga? Ou essa vaga não, ela é só mesmo para quem está estudando?
Não pode. Uhum. E assim, a gente sempre fala do aspecto de quem está contratando, uhum, né? Você só ocupa uma vaga de estágio se você tiver realmente ao vínculo com a instituição.
Mesmo essas pessoas mais velhas.
Independente da idade, uhum, né? Porque hoje, com a redemocratização do ensino, com os ensinos EAD, uhum, né? Então, os adultos que às vezes antes, não, na época que a gente fala apropriada, não conseguiram às vezes fazer uma faculdade, e hoje fazem, né? Hoje a gente faz uma, duas, três, né?
Sim, sim.
Exatamente. E um público, é um público de estagiário diferente. Quando a gente pensa estagiário, logo você já pensa em alguém novo, né? Você já pensa no jovem. Hoje não, hoje você tem estagiários aí em faculdade de 50 anos.
E aquele estagiário idoso que a gente vê que é uma outra lei, aí é uma outra coisa.
O estágio é estágio. Uhum. Ponto, né?
Tá.
O estágio obrigatório, estágio não obrigatório, que vai ter direito quando não obrigatório, mediante o termo de compromisso com a instituição de ensino, ele vai realizar de qualquer forma. Assim, é independente da idade.
E eu posso fazer em dois lugares diferentes o estágio?
Pode, com a carga horária compatível.
Legal.
Pode, sem problemas. Já aconteceu, nós no escritório nós tivemos também estagiários que trabalhavam, faziam dois estágios e perfeitamente compatível ali com a carga horária, né? Sem atrapalhar os estudos.
Sim, e o registro em carteira do profissional, do estudante, ele é obrigatório?
Não, tudo é feito através de contrato, do termo de compromisso.
Para comprovar que eu fiz o estágio, é um contrato.
É um contrato, uma declaração que se faz ao final, né? E geralmente nos obrigatórios, as instituições, escritórios, clínicas, elas são cadastradas mediante um contrato entre as partes para receber os estudantes dessa instituição. Então, realmente é tudo através de contratos mesmo.
E você sabe nos dizer qual é a maior dúvida dos estagiários ou da empresa em relação a isso? As empresas te procuram para saber como deve gerir ali dentro da lei?
A execução do contrato de estágio, na verdade, ela é bem simples.
É.
Ela não tem muito segredo. O que acontece é, realmente, durante o contrato de estágio, um desvirtuamento do ato educativo. Ele deixa de aprender para ser um trabalhador como qualquer outro. E isso é muito comum. E aí, quando dá esse problema, né, já chega, às vezes, para uma consultoria jurídica com um problema já instalado. Aquele estagiário, ele já deixou de ser estagiário e ele já é funcionário da empresa. Ele já é funcionário da clínica. Ele já é... Exceto, assim, profissões regulamentadas... por exemplo, um estagiário de direito que vai pedir vínculo empregatício no escritório de advocacia. Uhum. É lógico que ele não vai pedir o vínculo como advogado, porque ele não tem a qualificação, né?
Sim.
Um fisioterapeuta não vai pedir como fisioterapeuta. Um médico não vai pedir um vínculo empregatício no hospital como médico se ele era um estagiário. Exatamente para pedir, às vezes, o benefício da profissão, você precisa ter a habilitação, né? A qualificação. Mas vai ser um profissional daquela área. Não vai deixar de existir o vínculo empregatício se o contrato for desvirtuado. E quais são os requisitos do vínculo? É subordinação, cumprimento de horário, fora, né, do horário que está previsto no contrato. É a realização de exigência de horas a mais, a tal das,
sim,
horas extras, né? Ah, eu fui contratada lá no meu estágio para trabalhar e para aprender durante 4 horas diárias. Mas, poxa vida, Isabel, eu fazia 8 horas...
Eu não tinha horário para comer, eu não tinha nada. Não, mas espera, isso aí não é estágio.
Uhum.
Isso aí é precarização de trabalho que precisa, né, pleitear aí o reconhecimento de vínculo empregatício.
Só pra gente finalizar aqui, mas essas horas extras, elas podem ser feitas, ser remuneradas ou não? Não pode?
Não, não, essas
nem
horas
remunerar.
não. Nem se fala em horas extras em contrato de estágio.
Bom,
só
saber.
As horas mesmo destinadas à educação.
Tá certo, doutora. Eu espero que tenhamos tirado aqui algumas dúvidas, são muitas, mas as informações estão aí, a gente tem que buscar também, né? E é sempre interessante saber dos nossos direitos. Você falou de algumas coisas que acontecem aí, sem contar ainda o assédio moral, que daí já é uma outra história, né? Então,
O estagiário tem direito a um ambiente sadio.
Sim.
Ele tem direito às normas de segurança, uhum. O cumprimento dessas normas, EPIs, quando for o caso. Toda a parte de segurança ambiental, seja emocional e seja ambiental, né, do trabalho, é direito, sim, também do estagiário ter aí a sua saúde preservada.
Tá certo. Você que está em busca de um estágio também, boa sorte para você. Você que é estagiário, tenha um ótimo dia, parabéns, que você seja um ótimo profissional, muito sucesso na sua vida e na sua carreira. E muito obrigada, viu, doutora Isabel Moreno, por estar aqui conosco hoje. Porque é uma participação de grande valia mesmo.
Eu que agradeço.
Né? Esse tipo de...
Parabenizo todos os estagiários. Votos realmente de sucesso.
Uhum.
Que seja um estágio proveitoso, né, de muito conhecimento. E parabéns aos profissionais que acolhem os estagiários como deve ser.
Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou até o momento. O Café com Entrevista acaba aqui, mas amanhã temos mais trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto. São Felipe Melo e Juliana Luz, coordenação Evandro Luiz Fialho, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. E você fica agora com o melhor da manhã com Evandro Luiz e em seguida Cidade em Movimento. E o Café com Entrevista volta amanhã às 8:30 da manhã. Até mais, gente.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.